Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas. Boa tarde a toda a imprensa, a todo mundo que está acompanhando pela TV Alep. Nessa tarde, eu trago aqui para a tribuna. Hoje a gente tem na ordem do dia a primeira discussão do projeto de lei 567/2023, que trata sobre a prorrogação do prazo da obrigatoriedade, né, da utilização de carros elétricos lá no Distrito Estadual de Fernando de Noronha, no arquipélago de Fernando de Noronha. Venho hoje a esta tribuna destacar a importância desse projeto, né, de nossa autoria, e que está na pauta da sessão de hoje, da ordem do dia. A proposição propõe uma alteração na Lei 16.810, de 7 de janeiro de 2020, a qual proíbe a entrada, circulação e permanência de veículos a combustão no Distrito Estadual de Fernando de Noronha. O objetivo desta proposta é readequar o prazo, né, para a restrição desses veículos, levando em consideração as condições tecnológicas e energéticas necessárias para fornecer energia limpa na região. A intenção do legislador, na Lei 16.810, era exatamente, né, de estabelecer o prazo de 2030 para a proibição de circulação e permanência de veículos a combustão na ilha de Fernando de Noronha, né, o que está mais alinhado com a realidade atual e as condições energéticas e capacidades financeiras da população no distrito. A lei também, né, 16.810, ela determina o prazo de 16 de agosto de 2023, agora em agosto, né, proibindo a entrada de veículos movidos a combustíveis fósseis. Então, o nosso projeto de lei, né, 567/2023, ele visa exatamente, né, prorrogar esse prazo, né, para 2025, agosto de 2025, exatamente para termos tempo de adequar a matriz energética da ilha de Fernando de Noronha. Além de adaptar a lei à realidade da população do distrito, né, que nos últimos tempos passou por diversas dificuldades, como na pandemia, o fechamento da ilha, né, por algum tempo, e como dificuldades também, né, de recebimento de voos por conta da obra também do aeroporto de Fernando de Noronha, o que dificultou a problemática que as pessoas que vivem lá do turismo, né, as empresas de turismo também, dificultando, inclusive, a aquisição desses veículos elétricos que têm um custo, né, considerável no orçamento dessas empresas, né, e dos habitantes da ilha. Além de adaptar a lei à realidade da população, gostaria que os nobres parlamentares prestassem atenção a um dado importante. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco em 2020, apenas 9% das emissões de gases de efeito estufa no Fernando de Noronha são provenientes de veículos. A maioria esmagadora das emissões, né, de gases é atribuída às atividades aéreas, que corresponde a 60% das emissões, e às atividades de geração de energia elétrica responsáveis por 30% restantes. A matriz energética de Noronha, ela acontece a combustão, né, com combustível. E isso tem um grande potencial de emissão de gases. Além disso, 90% da matriz energética da ilha é baseada em geradores movidos a óleo diesel, uma fonte poluente, né, por definição, e a diversificação da matriz energética da ilha é mais do que necessária. Então, é muito necessário a aprovação do projeto de lei 567, né, no prazo desse de 2 anos, para possibilitar exatamente um debate e buscas de novas matrizes energéticas, deputado Mário Ricardo. E, principalmente, a organização do setor produtivo, né, econômico, no desenvolvimento do turismo ali na ilha de Fernando de Noronha. E essa diversificação da matriz energética da ilha, que atualmente é responsável por 30% das emissões de gases estufa, representa um caminho mais viável para o desenvolvimento sustentável da região. Dados da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores mostram que atualmente um carro híbrido não pode ser adquirido por menos de R$ 90 mil, né? E muitos dos automóveis lá na ilha utilizados pelo setor de turismo, né, são SUV 4x4, então que tem um custo até mais elevado do que esse, e bem mais elevado quando o carro, né, é híbrido. Proibir a entrada de veículos movidos a combustíveis fósseis neste momento resultaria em transferir os custos da transição energética para a população da ilha, especialmente para os mais necessitados. Gostaria de concluir citando um estudo da empresa de pesquisa energética, que indica que a substituição da frota de veículos lá nesse momento contribuirá para elevar a demanda energética da localidade, resultando na necessidade de ampliar o parque gerador existente. Dessa forma, uma transição mal planejada para veículos elétricos poderia até aumentar as emissões de gases estufa na ilha, uma vez que dependeria de uma rápida expansão da geração de energia elétrica por fontes não renováveis. Diante do exposto, peço o valioso apoio dos nobres parlamentares desta Assembleia Legislativa. Muito obrigada.